Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio.
Olá, eu sou Fátima Uchoa e este é o boletim com alguns destaques do STJ. A partir desta segunda-feira, dia 17 de maio, o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal vão ampliar atividades presenciais nos dois órgãos. Isso ocorrerá após 2 meses de medidas mais restritivas para evitar a disseminação da Covid-19. Com a evolução positiva dos dados epidemiológicos do Distrito Federal, o presidente do STJ e do CJF, ministro Humberto Martins, decidiu que devem trabalhar presencialmente ocupantes de cargos em comissão, funções de confiança, servidores efetivos e colaboradores de empresas contratadas, desde que não se ultrapasse o limite diário de 25% da lotação de cada setor. A exceção é para quem é do grupo de risco para Covid-19. O trabalho remoto é obrigatório para juiz auxiliar, servidor, estagiário e colaborador maior de 60 anos ou que possua filho menor de 1 ano. As sessões de julgamento do STJ continuam na modalidade virtual, pelo menos até 1º de julho. A técnica de ampliação do colegiado prevista no Código de Processo Civil de 2015 também se aplica ao julgamento não unânime de apelação interposta em mandado de segurança. Com esse entendimento, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial de uma empresa atacadista para determinar o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a fim de que seja realizado o julgamento ampliado da apelação. O Tribunal Estadual negou, por maioria, o mandado de segurança impetrado pela empresa, que buscava o cancelamento da cobrança de débito de ICMS em valor superior a R$ 6 milhões, gerado pelo regime de substituição tributária. Os ministros apontaram que a lei do mandado de segurança não trata da modalidade de julgamento a ser adotada na hipótese de acórdãos não unânimes. Eles ainda destacaram o precedente da primeira turma do STJ, favorável à aplicação do julgamento ampliado em mandado de segurança. De acordo com os magistrados, o objetivo dessa técnica é permitir o aprofundamento do exame de controvérsias recursais, sejam fáticas ou jurídicas. Para a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, no caso de cooperação jurídica internacional, as diligências feitas em países estrangeiros conforme as leis locais são válidas no Brasil, mesmo sem prévia autorização judicial ou participação das autoridades centrais. Com esse entendimento unânime, o colegiado negou o provimento ao recurso especial da defesa e manteve a condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região a um réu acusado de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. O investigado possuía contas bancárias em Nova York, nos Estados Unidos, e os recursos recebidos eram de agência do extinto Banestado, o Banco do Estado do Paraná. Os ministros do STJ assinalaram que, respeitadas as garantias processuais do investigado, não há prejuízo na cooperação direta entre as agências investigativas, sem a participação das autoridades centrais. Segundo os ministros, em hipóteses semelhantes, também em processos derivados das investigações do caso Banestado, as duas turmas de direito penal do STJ já se manifestaram pela validade das provas obtidas por meio de cooperação jurídica internacional na modalidade de auxílio direto. Ainda de acordo com os magistrados, a colaboração entre Brasil e Estados Unidos é regulada pelo Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal, incorporado ao Ordenamento Nacional por decreto. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse soundcloud.com/STJNotícias. Até a próxima.
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.